Você está a ouvir a Rádio Maranhães 102.5, uma líder de audiência.
Maranhães FM, especial informação.
Olá, viva mais uma vez, muito bom dia para todo o auditório da Maranhães FM. E já estamos aqui de regresso depois da atualização da nossa informação e também aqui de escutarmos o André Coimbra com este fantástico tema Valentine. André Coimbra, que é nosso convidado na manhã desta terça-feira, 21 de janeiro, e este nome se calhar até lhe é familiar. O André Coimbra é natural de Maranhães, está há alguns anos radicado na Escócia. Olá, André, muito bom dia.
Olá, bom dia.
E, André, eu começava justamente por perguntar, cresceste aqui por Maranhães e a música sempre foi uma grande paixão.
Sim, sim, foi uma paixão desde os meus 14, 15 anos. Ia aqui para os karaokes na terra e foi onde aprendi, foi onde comecei a cantar e até encontrar uma banda. Quando estava perto dos 18 anos, começámos uma banda aqui com Malta da Terra e foi depois, foi bandas, foi duos, muito karaoke aqui pelo distrito. E antes de ir embora foi um duo que eu tive durante 8 anos que tocávamos no país inteiro.
Muito bem, já vamos alongar-nos mais nessa ida até à Escócia, mas para já, aqui por Maranhães, como é que tu consideras que foi a tua infância e a tua adolescência aqui na nossa freguesia? A música era mesmo a palavra de ordem?
Sim, foi. Para mim, tive uma infância espetacular aqui. Havia uma grande comunidade para ir aos karaokes, para ir aqui nos bares da terra, então foi um grupo de amigos também que tínhamos muito grande, era sempre o mesmo grupo. Que íamos cantar e era, Era, acho que era sempre o mesmo, todos os fins de semana, mas era muito, muito porreiro mesmo.
E das idas aos karaokes, André, depois naturalmente tiveste aqui a tua banda e o Du, fala-nos um bocadinho sobre essa fase.
Sim, a banda era uma banda, a banda era chamada Os Bandidos, era metade originais, metade covers, demos ainda alguns concertos, estivemos juntos durante alguns anos, mas pronto, depois trabalho e tudo isso acabámos por nos separar e cada um seguiu o seu caminho.
E relativamente aqui ao Du?
O Du foi com um rapaz de Oeiras, que ele morava em Almeirim na altura. Nós tínhamos estado numa banda de covers no cartaz por uns meses, mas entretanto decidimos fazer um duo acústico, que era chamado Elate to You, a Luís e André, para si. Pronto, andávamos para o país todo a tocar ao fim de semana. Durou perto de 8 anos, 7, 8 anos.
Muito bem, André. E perguntava-te também se houve aqui influência familiar nesta tua jornada musical ou se, por outro lado, não tiveste aqui nenhuma influência musical e achas que já foi algo que nasceu mesmo contigo?
Eu não sabia que tinha nascido comigo. Eu fui uma vez um karaoke ali no Rumba Café, no centro, e cantei uma música no karaoke por piada e gostei da sensação. Mais tarde descobri que acho que a minha avó tem uma voz muito boa e canta no coro da igreja. Ela acho que é mesmo muito boa, mas não há mais nenhuma ligação em termos musicais com a família.
E em termos de inspirações musicais, quem é que são para ti as grandes influências em termos de músicos?
Em termos de influência foi Bon Jovi, sem dúvida alguma. Em termos de admiração é uma cantora portuguesa que é a Ana Bacalhau. Adoro.
Portanto, as tuas influências estão aí centradas nos Bon Jovi e também na Bacalhau.
Sim, sim, sim.
Muito bem. Depois, naturalmente, que a tua vida seguiu outros caminhos, André, e foste para a Escócia. Como é que foi todo esse processo?
Eu fui para a Escócia em 2018. Fui cantar num hotel para autocarros, excursões. E ao início foi complicado, porque tudo o que eu cantava aqui é o que não se canta lá. Então, as primeiras 3 semanas, eu sentava-me com os clientes e perguntava-lhes qual é a sua música preferida, qual é o seu cantor preferido. Ao fim de 3 semanas, fiz uma análise, qual eram aquelas mais pedidas, aprendi 80 músicas em 6 dias e comecei a cantar. E houve um dia que tive uma excursão portuguesa, fiquei muito contente mesmo, por ainda cantei um bocadinho de chutes e assim. Aquilo era giro, que era um hotel que levava perto de 200 pessoas e cantava, tinha um grupo da Suécia, um grupo da Alemanha, um grupo da Inglaterra, e aquilo era muito giro mesmo.
Isso também dava aí uma vantagem, que era poderes diversificar ao máximo o teu portfólio.
Ah, sim, sim, sem dúvida. Aprendi de música italiana, música espanhola, portuguesa. Experimentei uma húngara, mas não aconselho a ninguém tentar.
É difícil.
É muito difícil, húngara é difícil.
André, e naturalmente que a cultura depois em termos musicais na Escócia e cá é muito diferente. Foi uma adaptação difícil para ti. Quais são as maiores diferenças que podes aí elencar?
Eles cantam com o coração. Não foi difícil para mim, que eu, além, não parece, mas sou uma pessoa muito sensível. E eles lá, como cantam muito a puxar pela sensibilidade, a emoção, a nostalgia, é um bocado como nós temos aqui o fado, é para puxar por emoções. Eles lá fazem o mesmo, a Escócia é um país que nunca foi livre e ainda hoje tem essas lutas. E a música deles é falar exatamente disso, do orgulho que eles têm de ser de onde sou. Tanto que eu digo lá em tom de brincadeira que sou escocês, sou meio-meio.
Meio escocês, meio português. É. André, e naturalmente depois dessa incursão no hotel, a tua vida melhorou porque começaste também a poder fazer a tua própria agenda nos diversos bares na Escócia, não é?
Sim, comecei a arranjar clientes no hotel. Os primeiros até foram casamentos, depois comecei a arranjar bares, festas privadas, tudo, funerais. Cantei uma vez num.
Isso é muito interessante porque cá não temos essa tradição, mas para quem nos estiver a escutar, isso até é uma curiosidade, porque lá os funerais são totalmente diferentes daqui.
Os funerais lá, basicamente, eu perguntei-lhes, eles celebram a vida da pessoa, ou seja, quando alguém vai, eles fazem uma festa e pronto, bebem muito, comem muito, cantam, dançam, riem, choram e pronto, para mim isso foi um bocado, não consigo fazer mais.
Portanto, foi uma experiência para ter uma vez na vida e nunca mais.
Sim, porque eu por acaso conheci a senhora que tinha falecido e fui fazer mesmo, porque foi o último pedido dela, foi haver um karaoke feito. E eu não tive outro pedido para fazer, mas já não faço, reformei-me dessa.
Então, desde 2018 então, que estás na Escócia, André, e desde então, depois de passares da fase de estares exclusivo no hotel, que atualmente tens uma agenda totalmente preenchida e fazes mesmo da tua vida a música. Isso cá era para ti algo impensável?
Era o meu sonho, era poder fazer isso cá, mas acho que nunca, não vai ser possível. Lá é, durante a semana eu faço hotéis para grupos de turistas, só há muitos turistas. Eu estou numa vila que tem 60 habitantes e a vila mais próxima tem 8 mil, ou seja, menos 5 mil marinhais. Mas no verão mete 30 mil pessoas por dia de todo o mundo. Então acabo por cantar para os grupos de turistas durante a semana, ao fim de semana canto para os locais e depois mais festas privadas, mais isso tudo, são semanas bem ocupadas.
Portanto, a tua ocupação mesmo é a música lá. E em termos do teu repertório, quais é que são as músicas que mais que te vão pedindo, André?
Eu canto a Jolene, da Dolly Parton, e eu como faço a voz, que dá um tom um bocado alto, e, ou seja, quando estou a cantar, acho que parece mesmo uma mulher a cantar. E essa é a música mais... que tem mais impacto, que eu canto muito de olhos fechados, que eu sou muito tímido, e quando canto essa música e abro os olhos, eu tenho 50 pessoas à minha frente, boca aberta, a perguntar onde é que está a caixa que muda a voz, que eles não acreditam que sou eu que estou a cantar.
E como é que foste aprimorando essas técnicas? Tiveste aqui alguns estudos na área da música, ou foi mesmo aqui o puxar da paixão pela música que te faz ser assim?
Eu acho que foi mais... Sabes que dizem que os cantores, quando ouvem a própria voz, não gostam. E eu nunca gostei de me ouvir, então tentei melhorar até ao ponto que eu consigo suportar e gostar um bocadinho da minha própria voz.
Muito bem, André. Naturalmente que, entretanto, estás também aqui a fazer algumas composições originais. Já lançaste aqui duas músicas, uma delas a que ouvimos aqui em primeiro lugar, o Valentine, e também o Living My Life. Fala-nos um bocadinho destes dois temas, André.
Sim, o Valentine escrevi há 8, 9 anos, quando o meu filho nasceu, que eu queria fazer uma música para ele, e então escrevi a Valentine, que o nome dele é Valentim, e eu queria fiz em inglês na altura, porque queria que Valentine também quer dizer que é a tua parceira, o teu parceiro, então queria fazer a música com um duplo significado, então aquela letra é tanto para uma parceira, como no meu caso, para um filho. A Live My Life foi um dia que eu fui dar um concerto em Santarém, e às 2 da manhã fui comer uma tosta mista num café e acabei por escrever a letra num guardanapo. E guardei esse guardanapo por 8, 9 anos até que ganhei coragem de fazer a música.
Portanto, a inspiração para os músicos pode aparecer em qualquer lugar, a qualquer hora.
Sim, se eu me sentar e pensar, vou escrever uma música, não sai nada.
E normalmente quando escreves uma canção, André, qual é que é a tua fonte de inspiração?
A Live My Life foi uma tosta mista, como eu disse. A Valentine foi o meu filho, queria fazer alguma coisa para ele. E portanto, posso estar sentado a beber um café, vejo um pôr do sol e vem-me ali uma coisa à cabeça e acaba por sair assim uma letra, mas quando menos esperamos.
E qual é que é a importância da tua família nesta jornada musical, André?
Ah, isso, eu sou muito agarrado à família. Família é tudo. Eu aguento-me muito lá fora por causa deles. Tanto, e quero ser orgulhoso de mim, quero fazer o meu país orgulhoso de mim e, acima de tudo, os meus pais, meus irmãos, orgulhosos de mim.
Portanto, a família continua aqui a residir em Marinhães?
Sim, todos.
E, naturalmente, agora há pouquinho tempo tiveste também aqui um karaoke no Rapsódia Café à Norte, um espaço aqui em Marinhais onde tiveste a oportunidade de cantar e também reencontrar muitas pessoas. André, como é que foi essa noite para ti?
Eu fiquei muito surpreendido porque, como a última vez que cantei aqui foi antes da pandemia, por isso já foi há algum tempo, e fiquei muito surpreendido de ver muita gente que foi para me ver, que eu nunca pensei, estava muito frio também. Via pessoas até que vieram do cartaz que eu já não via há 18, 19 anos. E foi muito bom mesmo. Fiquei muito surpreendido pela posição.
Muito bem, e normalmente cantas maioritariamente em inglês, ou também tens alguns temas lá fora que cantes em português e que te peçam?
Sim, eu lá fora tenho, a maioria, claro, é em inglês, mas tenho vários temas que canto em espanhol. Canto a Cantiga da Burra do Sebastião Antunes, que já quando vou a alguns bares me pedem para cantar a música do Donkey, que é para, pronto, não percebem, mas gostam muito do ritmo e do estilo da música portuguesa. E agora, quando voltar, eu estava a ver se conseguia aprender a dançar a pimba, mas eu, como tenho dois pés esquerdos, é muito complicado. Mas queria ver se começava a introduzir um bocado também lá o pimba, que é música animada, é música feliz.
Naturalmente. E costumas ter muito público português lá assistir também assim aos teus concertos nos pubs ou nem por isso?
Vai aparecendo, mas tive uma vez uma excursão só portuguesa, mas os portugueses que aparecem são portugueses que estão emigrados e acaba por ser, eles, ah, isso o teu sotaque, tu és de onde? Sim, ah, sou de Portugal, pois acabamos por falar um bocadinho, mas é por coincidência, pronto, vai aparecendo de vez em quando.
Muito bem. André, estamos agora num novo ano de 2025, tens então estes dois temas, o Valentine e o Live My Life. Quais é que são as tuas perspectivas para o futuro e os teus grandes objetivos enquanto músico?
Este ano gostava de lançar pelo menos mais três temas. O meu grande objetivo, sempre foi o meu sonho de vida, é lançar pelo menos um álbum. Gostava de deixar, acho que é algo que o ser humano quer, é deixar algo, uma parte de nós aqui. No meu caso é um álbum, gostava de deixar um álbum bem feito, bem gravado. Quando saí de cá, o meu maior sonho acabava por ser querer cantar nas festas de Marinhais. Agora, se faço vida, eu hoje estou a viver além do meu sonho. Faço vida já há alguns anos do que gosto e isso já é além do que eu sempre sonhei, por isso não posso pedir mais.
Muito bem. E André, justamente pegando naquilo que acabas de dizer, achas que, por exemplo, aqui no caso concreto do nosso país, em Portugal, é necessário um maior apoio e incentivo à cultura, nomeadamente aos produtores musicais, aos músicos, aos compositores?
Sim, sem dúvida. Nós temos, eu posso dizer aqui, por experiência, eu já cantei em vários países, e posso dizer que nós temos, só aqui em Marinhais, melhores músicos do que eu alguma vez posso arranjar lá.
E que, portanto, às vezes não têm aqui o incentivo e o empurrão para fazerem, de facto, uma carreira e acabam por, tal como tu, terem também procurar outras portas no estrangeiro.
Sim, sim, sim. Sei que há alguns que estão em cruzeiros, fazem isto tudo. Eu, como não me dou muito bem com barcos, acabo por estar em terra, mas infelizmente temos de ir para fora ou procurar uma área turística cá no país.
Cá no país, muito bem. E para a concretização desse álbum de que falas e que ambicionas, André, o que é que achas que era necessário que acontecesse?
Para mim é conhecer um produtor que me entenda. Ou seja, eu tenho a minha visão, eu sou uma pessoa que quer passar emoções pela música que faço e preciso encontrar um músico ou um produtor que traga isso, que eu não quero ir com a comercial, eu quero ir passar o André. E é isso que é a única coisa que falta e estou a forçar muito, e isto é uma coisa que eu quero mesmo, é trabalhar com músicos e produtores portugueses.
Porque, André, tal como falavas e acabaste justamente por dizê-lo agora, o importante também num cantor é transparecer aqui alguma genuinidade, transparecer realmente aquilo que ele próprio sente. Achas que a indústria musical hoje em dia vive muito para lá da autenticidade e passa mais por aquilo que se vê e não tanto aquilo que se ouve?
Sem dúvida. Eu acho que hoje em dia uma cara bonita vende mais que uma boa voz. Acho que a música está muito artificial hoje em dia. Eu, daqui, artistas mais recentes, gosto muito do Ciro, acho que ele canta com muita emoção, mas não há já muitos. Nós, se calhar, falamos dos anos 90 em Portugal e falamos aqui de 20, 30 ou 40 cantores, que é até o Miguel Ângelo dos Delfins, Olavo Bilac, temos dezenas de exemplos. E cada ano que passa vamos tendo menos e menos, porque a emoção acaba por desvanecer. Estamos numa altura da inteligência artificial e é tudo muito falso, muito plástico.
E achas que justamente essa questão da inteligência artificial, ainda com algumas vantagens que possa ter, e isso deixamos também à consideração de cada um, mas achas que pode também criar aqui obstáculos a quem quer realmente seguir carreira na música e quem sente realmente a música?
Eu acho que sim. Eu gosto muito de ver documentários de bandas e cantores, e eles antigamente, para fazer uma música, demoravam se calhar um ano, que era ali tudo ao pormenor. E eu experimentei inteligência artificial e basicamente tu escreves, olha, quer escrever uma música sobre o pôr do sol em Marinhais. E ela escreve-te uma música em 3 segundos, cria-te tudo, mas não sentes, não foste tu que viste aquele pôr do sol, não foste tu que escreveste sobre ele, perde um bocado a emoção nisso.
perde aqui a autenticidade. Há pouco falavas que realmente um dos teus sonhos antigos era tocar aqui nas festas de Maranhães. Portanto, Comissão de Festas de Maranhães, se nos estiver a ouvir, já sabem, contratem o André. E, portanto, temos aqui também a animação garantida. Mas perguntar-te agora, André, em termos de curiosidade, qual é que foi para ti o espetáculo mais marcante ou aquele mais curioso?
Olha, eu sempre que começo um concerto, eu não sei o que é que vou fazer. Eu olho à volta, vejo a cara das pessoas, tento ouvir o que é que eles estão a falar e começo country, rock, pop e tento ver por onde é que vou começar. Houve um concerto que eu cantei em Glencoe e foi para 20 pessoas, 20 americanos. E esse foi o concerto que mais me marcou, porque eu acredito que é muito fácil fazer alguém dançar, é fácil fazer alguém rir, mas fazer uma plateia, mesmo só de 20 pessoas, chorar, é muito complicado. E eu consegui fazer isso. Foi um dia que não sei se estava mais sensível, não sei se havia menos sol, mas abri-me mais com eles abriram-se comigo e houve ali uma conexão muito grande com aquele grupo. Acabámos por cantar músicas que tocavam a toda a gente e eu ouvi uma música, eu acho que foi a Sound of Silence dos Disturbed, a versão mais calma. Estava tudo a chorar no fim. E isso para mim é o maior prémio que eu posso ter. É alguém que me está a ver chorar, porque acabam por sentir. E eu prezo muito isso. Nós estamos vivos, é para sentir, não é?
Portanto, percebo também que o sentimento de gratidão para ti, André, às vezes é mais até recompensador que a parte aqui financeira. Claro que é importante, mas sentires que alguém está também a sentir aquilo que tu sentes, passa a redundância, é muito importante.
Sem dúvida. Eu dou dinheiro, arranja-se em qualquer lado. A gratidão, não.
A gratidão, não. Muito bem. E, André, perguntar-te também, em termos de espetáculos que vais fazendo pela Escócia, agenda preenchida, o que é que tens já agendado para os próximos meses?
Para o próximo ano, eu tenho livres 10 datas, acho. Já tenho o ano todo completo, tenho perto de 200 concertos marcados, tenho já para a Comissão de Festas, acho que tenho uma semana livre em agosto. E tenho 3 semanas em setembro que talvez, ainda não sei onde é que vou. Eu queria visitar uns países, mas muito provavelmente vou vir aqui a Portugal, por isso talvez também faça qualquer coisa aqui em Portugal.
E essa visita a Portugal está agendada mais ou menos para quando? Já
sabes? A partida será o início de setembro.
Muito bem, portanto, também todos aqueles que nos possam estar a escutar já sabem que em setembro podem então reservar a data com o André. Quem quiser contactar-te e naturalmente contratar-te para um espetáculo, como é que te pode encontrar nas redes sociais ou contratar-te diretamente?
Nas redes sociais é só procurar André Coimbra, espaço Singer, que André Coimbra não foi um bom nome de cantor, porque lá eles não sabem dizer André, muito menos Coimbra.
E portanto, André Coimbra Singer,
sim,
e encontram-te e facilmente.
Logo,
muito bem. André, já vamos voltar a falar mais à frente. Para já vamos então recordar aqui este teu tema, o Valentine, para depois também passarmos no final desta horinha aqui o Live My Life. Para já vamos ouvir então novamente este tema que fala então do teu filho Valentim e também,
sim,
da parceira, tua,
sim,
esposa, não é?
For you, my sweet Valentine.
E assim escutámos novamente aqui o Valentine na voz do André Coimbra. Esta é também uma boa sugestão para o Dia dos Namorados que se aproxima, André.
Sim, ela foi lançada perto do Dia de São Valentim, também com essa ideia.
Com essa ideia, muito bem. E deixa-me perguntar-te também, esta parte aqui só falas se naturalmente quiseres, mas a Escócia deu-te também aqui a melhor prenda da tua vida, ou uma das melhores, a tua parceira.
Ah, sim, sim, na Escócia eu conheci, ela é, felizmente, fui muito sortudo de encontrar a melhor pessoa que alguma vez encontrei na vida, ela é alemã, não é escocesa, e encontrámos lá os dois, eu estava a cantar num hotel. Não vou dizer que foi assim uma coisa muito bonita e romântica, diga, de um filme, que isso só aparece nos filmes, mas conhecemos-nos lá e estamos juntos há 3 anos já.
E acabam por partilhar também esta paixão pela música? A Nádia também é apaixonada como tu pela música?
Sim, 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 ela gosta. Não tem muito jeito para cantar, eu não sei. mas gosta muito. Nós, quando vimos para cá, conduzimos 40 horas e temos, nunca brigamos por causa da playlist.
Muito bem, isso é ótimo. E a Nádia acaba também por ser aqui um suporte teu e acompanhar-te nos concertos e espetáculos que tu vais fazendo também.
Sim, sempre que pode, sim. Ela também tem trabalho, mas sempre que pode ela vai e está. Ao início estava em todos, que ela queria mesmo ver todos, mas não dá para ver, que acaba por ser 5-6 vezes por semana quando tens um trabalho. Ela também está a tirar o mestrado. É complicado ir a todo o lado.
Ainda todo lado, porque a agenda felizmente já é preenchida. André, há pouco falavas que já tens praticamente o ano completamente fechado, ou seja, quase que já estás a fazer a agenda de 2026, passo a redundância. Quais é que são as datas que tens livres então para este ano? Tens em mente quais são?
Tenho, acho que é basicamente uma sexta por mês. Mais ou menos, sei que tenho 2 sábados ainda em dezembro, mas dezembro curiosamente é o mês mais mexido lá. Eu trabalho com agentes também, trabalho com 3 agentes diferentes, quer nos hotéis e para os grupos privados, e esses, ou seja, tudo o que eu tenho agora é os que marcam anualmente, e os agentes marcam 2 meses de avanço, porque depende de grupos, de excursões e coisas assim, mas só eles dão-me também, muito provavelmente, 50 concertos num ano.
Muito bem. E, naturalmente, quando estás a fazer os teus espetáculos, atuas a solo? Tens uma banda que te apoia? Como é que funciona, André?
Lá faço o que nunca pensei fazer. Canto com backing tracks, ou seja, canto com o instrumental das músicas por baixo a solo. Ou quando é bares maiores, eventos maiores, levo um rapaz comigo que toca baixo, só mesmo para encher mais um bocadinho o palco. Porque, como eu disse, se eu tivesse lá os músicos que há aqui em Maranhães, conquistávamos o país inteiro.
Muito bem. Músicas que não podem faltar. Há pouco em off falávamos aqui de algumas, aquelas que puxam também mais pelas pessoas, o Volare, o La Bamba. São sempre músicas que estão também aqui nas tuas atuações.
Sim, sim, sem dúvida. Volare, La Bamba, Abba. Eu, se não cantar Abba uma noite, não vou ouvir o fim até a semana a seguir. Elvis, muito Elvis. Green Day, é que depende tanto. Por exemplo, há lá um artista que é o Paolo Nutini. Eu gosto muito do Paolo Nutini. Mas a idade média dos seus ouvintes tem os dos seus 18 até aos 24, então quando eles vêm acaba por ser, eu fiz um pós Paolo Nutini, numa discoteca, onde estavam 500 pessoas, então aí já tem de ser mais um pop, mais mexido, mais para a malta nova. Mas eles lá, para Killers, eles adoram Killers, fica completamente malucos com Killers. É engraçado, eu tentei cantar, eu vi uma música que eu cantava aqui muito, que era Iron Maiden, Fear of the Dark, ou Led Zeppelin, e lá, que são, acaba por ser bandas que são de lá, não pega por nada.
Não tem tanta aceitação como tem cá. Isso é curioso, normalmente costuma-se dizer que os santos da casa não fazem milagres, acaba por ser um bocadinho
isso,
não é?
É verdade, é verdade. Lá é um bocado o pop e o rock americano que funciona muito bem.
Muito bem. E a Escócia é conhecida por ter assim um clima mais cinzento, não é? Poucos dias de sol. Como é que tu convives com essa alteração de clima? Porque cá sabemos bem que temos a boa gastronomia, o bom clima, lá é totalmente diferente.
Sim. Eu sinto saudades da minha família, acima de tudo. E muito perto disso é a comida. Eu gosto de comer. Lá a comida é mais barata, mas não tem tanta qualidade. O clima, eu não gosto de sol. Eu acho que deve ser o único português que não gosta de calor. Eu dou muito
então,
mal de calor.
Então, esse é um ponto positivo, a Escócia.
Sim, a semana passada aqui teve mais calor do que no dia mais quente do ano lá.
Só para termos a ideia da diferença, não é? Estamos praticamente a chegar aqui ao final da nossa entrevista e, portanto, temos aqui 5 minutinhos e depois ainda os 2 minutos e 30 para passar a tua última música, ou Live My Life. Uma mensagem que queres deixar ao nosso auditório?
Quero agradecer-vos, acima de tudo, por me terem aqui. Fiquei muito, muito feliz mesmo por vir aqui, é com todo o gosto. E todos os jovens músicos que aqui estão na Terra, nós temos aqui muito talento. Vocês podem não saber, mas somos muito bons naquilo que fazemos. O português é muito bom, e a nível musical, claro, que é o que eu estou a falar. E não desistam. Não desistam, porque eu ouvi muito não, muito, muito não, por mais de uma década.
Muito bem, e essa mensagem de persistência e insistência fica aqui então no final desta entrevista. André, estás por cá até quando?
Vou-me embora dia 26 ou 27, ainda não sei.
Portanto, já está mesmo na reta final essa estadia aqui em Portugal. Ainda vais tocar por cá em algum sítio?
Não, já não. Eu só fiz aquele que eu tirei o mês de agosto, mesmo para o mês de janeiro, mesmo para descansar a voz. Só fiz aquele por piada e tinha saudades de cantar aqui. Agora é mesmo descansar e não sei se domingo, segunda-feira, vou conduzir até Amsterdão, apanhar o barco e voltar.
E lá vão. E naturalmente que vos desejamos os votos de um ótimo regresso até à Escócia. André, foi um gosto receber-vos aqui. Sim, Nádia também, muito obrigado. E naturalmente que as portas da Rádio Marinhais, aliás, até porque és natural daqui e músico reconhecido também lá fora, estão sempre abertas para
muito
vocês.
Obrigado.
É assim que terminamos este especial de informação. Hoje estivemos à conversa com o André Coimbra, este jovem natural aqui de Marinhais, que faz sucesso então na Escócia. E portanto, já sabem, se quiserem também contactar o André, é muito fácil. O site é acfrecords.com e através de lá podem então contactar diretamente este jovem artista.
Marinhais FM, especial informação.
I walk in the dark with no one by my side, like a foreigner in the shadows, like a man with no pride, just me and my ride, all the way on the road. I've lived like this all my life, until the day I got bored. I wanna live my life, I'm starting a fresh new. Go on an adventure, just me and you. I'm starting to get some pride and forget all this mess. In you I found a feeling that words cannot describe. And now I know the meaning of true love never dies. I wanna live my life, I'm starting a fresh new, go on an adventure, just